partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Preso pastor suspeito de matar ex-companheira com mais de 30 facadas no interior do Maranhão. Polícia desmonta esquema de tráfico de drogas que usava pizzaria para lavar dinheiro. Motorista de caminhão morre após veículo tombar na BR-230. Hospital de campanha começa a ser montado para atender casos de síndromes gripais em São Luís. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, 28 de maio de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
A previsão do tempo para esta quarta-feira, 28, no Maranhão, é de pancadas de chuva no norte do estado, incluindo a micro-região de Gurupi. Já em São Luís, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. A temperatura na capital maranhense deve chegar aos 32 graus. Em Imperatriz, nuvens dispersas e temperatura máxima de 33 a máxima e 34 em Caxias. Já em Cedral, 29 graus, 32 em Serrano do Maranhão. E 33 graus em Viana.
Trânsito.
Um grave acidente resultou na morte de um caminhoneiro na manhã desta terça-feira, dia 27, na BR-230, no município de Barão de Grajaú. Segundo informações, um caminhão que transportava dois reboques saiu da pista e tombou. O motorista sofreu ferimentos graves e foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A Polícia Rodoviária Federal informou que a dinâmica do acidente ainda está sendo investigada, mas as primeiras informações indicam que o excesso de velocidade e a possível falta de reação do condutor podem ter contribuído para o tombamento.
Plantão policial.
Preso pastor suspeito de matar a ex-companheira com mais de 30 facadas. Detalhes com a repórter Taliana Luiz.
Foi preso na manhã desta quarta-feira José Gilton Alves dos Santos, apontado como autor do feminicídio que vitimou a ex-companheira Jussandra Gonçalves de Souza na última segunda-feira no município de Riachão. A prisão foi realizada pelo delegado da cidade de Imperatriz, Assis Ramos, que reconheceu o autor do crime.
Acabamos de prender aqui o rapaz lá que matou a senhora lá em Nova Colinas. Como é seu nome, senhor?
José Gil.
O senhor matou ela por quê?
Ela me denunciou na Lei Maria da Penha sem necessidade.
Ela lhe denunciou e o senhor matou ela? O senhor
e
deu quantas facadas nela?
Eu estou contando minhas coisas para os outros que eu fiz.
Que coisa que o senhor fez?
Eu vou falar na frente do advogado.
Eu tenho direito. E o senhor estava indo para onde?
Eu estava indo embora para casa.
Você estava indo embora para casa?
É, para Nova Colinas.
Sabendo de tudo que aconteceu.
Eu tenho que ir, né? Eu ia ficar onde? Não tinha outro lugar pra eu ficar. Eu não ia me esconder.
Tá certo. A gente ia passando aqui pra ir pra... Passando pra ir pra... Fortaleza dos Nogueiros e reconhecemos ele. Bora lá.
Segundo informações, a vítima foi morta com mais de 30 facadas. Os golpes atingiram a região do tórax, pescoço e costas da vítima. O crime gerou grande repercussão, tanto pela brutalidade dos golpes desferidos com arma branca, quanto pelo fato do autor ser conhecido na cidade como líder religioso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
A Polícia Federal do Maranhão cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 28, contra investigados pelo crime de abuso sexual infantil. As buscas ocorreram na residência de investigados na cidade de Teresina, no Piauí. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão encaminhados ao setor pericial, visando a coleta de vestígios digitais. Se confirmada a hipótese criminal, eles poderão responder, dentre outros, pelos crimes de armazenamento e disponibilização de conteúdo de abuso infanto-juvenil. Polícia desmonta esquema de tráfico de drogas que usava pizzaria para lavar dinheiro.
Estamos apresentando Jornal Central.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga a unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.